Senhor. Pai querido, nós te adoramos nesta noite. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Como é bom cantar, ó Deus, para a glória do seu nome. Fica bem o louvor ao Senhor. Deus, eu sou cheio de gratidão por aquilo que o Senhor fez na minha vida, por aquilo que o Senhor fez na minha família, por aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja, nesta cidade, na vida de tanta gente. Tu és Deus de misericórdia, Tu és Deus de perdão, Tu és Deus de graça e poder. Senhor, nós não merecemos e o Senhor sempre nos dá. Nós não alcançamos e o Senhor sempre nos eleva. Muito obrigado, Senhor. Fica à vontade aqui no nosso meio. Nós entregamos esse culto à direção do Espírito Santo. Nós entregamos, ó Deus, a palavra, o louvor. Pai, pedimos que o Senhor mova no nosso meio. Age, Deus, com poder de cura. Age, Deus, com poder de restauração. Vem trazer esperança ao abatido. Venha trazer forças novas ao fraco. Venha trazer, ó Deus, libertação ao preso. Deus, em nome de Jesus, enche o teu povo de alegria, Senhor. Enche o teu povo com tua alegria, Senhor. É, Deus, recebe um culto fervoroso. Tira toda a frieza do nosso meio. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Amém. Irmão, abra sua boca e fale uma palavra. Fale uma palavra de adoração, fale uma palavra de louvor a Deus. Fale uma palavra de louvor ao Senhor. Abre a sua boca e exalta o nome do Senhor. Não fique passivo nesta noite. Dá glória ao Senhor. Dá glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Toda glória a Ti, Senhor. Nós viemos para te adorar, Senhor. Amém. Você quer ver? Quer ver uma pessoa que veio aqui para dar glória ao Senhor? Que veio aqui para dar louvor ao Senhor? Quero chamar a Sila aqui. Por favor, cadê a Sila? Sila está aqui para dar um testemunho. Aqui, aqui. Que maravilha. Cita. Filda. Como? Filda. Tá uma coisa aqui assim. Silta. Filda. Zilda.
Filda. Com S.
Dilza.
É mais difícil falar Zilda.
Hã? Não. Zilda.
Filda.
Milda. Fala, meu anjo. O que vocês vão falar? Conta para nós e apresenta a sua irmã.
Essa é minha irmã querida. Ela mora em Bambuí. Muitos aqui me conhecem. O pastor até falou, o pastor Magid, que eu trabalho com as crianças aqui na quinta-feira, de 15 em 15 dias. E essa minha irmãzinha está aqui na minha casa desde janeiro. E agora que ela está voltando para casa. E ela vai contar o que ela estava fazendo aqui.
Só Jesus, né? Eu estava com dores fortes no abdômen. Na minha cidade, sério que eu estava com pedra na vesícula. Vim até Belo Horizonte, fiz exames. Diagnóstico, câncer, útero e ovário. Aos olhos humanos, impossível. Para Deus, né, não há nada. Aí eu fui, fiz as quimioterapias, os médicos disseram que não ia aguentar nem a primeira. Aguentei até a sexta. Em nome do Senhor Jesus, venci, me abriram duas vezes e disseram, não tem mais jeito. Mas Deus é grande, é poderoso na minha vida. Que eu aguentei, estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus, curado, em nome de Jesus.
Está curada, irmã?
Em nome de Jesus.
Está passando bem, não tem mais nada, não?
Nada.
E quando é que você tem que voltar aqui para fazer um controle?
Dezembro.
É, dezembro você volta?
Volto, mas não tem mais nada.
É claro que não.
E agradeço aos pastores da IBC que foram me visitar, me deram força mesmo.
Que bem.
E eu agarrei esse Deus vivo que servimos, e ele me curou.
Amém.
Para a honra e glória do nome de Jesus.
Amém. Você está vendo a irmã curada aqui? Então fala glória a Deus. Glória a Deus. Então, há muita enfermidade hoje em dia. Cada enfermidade mais doida. Nós vamos orar agora pedindo a Deus cura da enfermidade.
Amém.
Você pode receber uma oração por você se você está doente. E se você estiver enfermo, doente, nós queremos orar e impor as mãos sobre você. E se você quer receber uma oração, você vem para esse lado aqui. Se você tem uma pessoa da sua família direta é irmão, cônjuge, filho, pai, sua família direta que está com uma enfermidade, precisa de uma oração de cura, você vem do lado de cá. E a Dilza? Zilda? Silta? A Silta vai orar também. Porque ela recebeu uma graça, não é? Quem está cheio da graça, vai passar a graça. Então, a Silta vai orar também. Eu vou orar depois, mas a Silta vai orar. E ela vai pedir a Deus pela sua vida. A oração simples de uma que alcançou a cura. Não é? Para testemunhar para nós como sinal que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, quem está enfermo aqui hoje, está precisando de uma cura, vem para cá, do lado que eu estou. Quem hoje quer uma cura, vem para cá. Quem tem um parente direto e você quer representá-lo numa oração de cura, você vem para o lado de cá. Tá bom? E nós vamos orar agora, um momento de fé. Fé. Irmãos, é a nossa fé. É a fé que vence. É a fé que vence. E nós vamos pedir. Isso. É você que está precisando da oração?
É.
Então é do lado de cá. Aqui é o doente, aqui, ó. Você mesmo está precisando de uma cura. É uma dor de coluna, é uma enfermidade grave, é uma enfermidade simples, é uma dor, uma febre. Você fica do lado de cá. Agora, o que tem um parente é do lado de cá. Tá bom? Tá bom. Mais alguém? Os demais podem ficar de pé e nos ajudar nesse clamor? Vamos orar, irmãos? Vamos orar mesmo, vamos guerrear aqui. Tem enfermidade que é natural, tem enfermidade que é maligna, tem enfermidade que é para a glória de Deus, não é? Tem vários motivos, não é? Vários motivos. Nunca, 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 nunca a enfermidade é um castigo de Deus sobre a sua vida, de jeito nenhum. A enfermidade ou é uma circunstância natural, adversa, ou é uma circunstância espiritual que a gente repreende. Mas mesmo sem a gente saber a causa, nós vamos orar e pedir a Deus. Nós vamos clamar a Deus e pedir a Deus cura. Vamos pedir ao Senhor que se manifeste com poder aqui. Então agora, não ora agora não. Você fica assim, nesse momento agora você vai ficar com a boca fechadinha aí, porque a Silda vai orar. Nós vamos ouvir, vamos acompanhar. E nós vamos pedir a Deus com fé, que a mesma graça que curou uma enfermidade incurável, incurável, vai curar você também. A mesma graça, o mesmo Deus, o mesmo poder, porque Deus não faz preferência por pessoas, acepção de pessoas, não faz. E hoje Deus vai curar depressão, Deus vai curar doença psiquiátrica, esquizofrenia, pânico, síndrome de pânico do medo, não é? Síndrome de pânico, medo, fobias, Deus vai curar. Deus vai curar bipolaridade, não é? Vai te fazer um só, uma só pessoa. Você vai ficar tão bem que o seu médico daqui a pouco, vai falar com você, precisa mais nem tomar remédio não, não é? E ele mesmo é que vai te falar isso. Então nós vamos orar a Deus agora, a Silta vai orar, vai pedir cura de câncer, não é? Ela vai pedir cura de câncer e o que Deus colocar para ela orar pelos irmãos aqui, tá bom, querido? E depois nós vamos orar também.
Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te amamos, Pai, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, a tua serva, Pai, que aos olhos humanos, Pai, não tinha mais condições de viver. Mas o Senhor é tão grande, Pai, que o Senhor entrou na minha vida de uma forma especial. Pai, passa pelas vidas que estão aqui, passando por problemas de enfermidades ou outros, Pai. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha curá-los, Pai. A assim como o Senhor fez na minha vida, amém, Pai. Senhor. O Senhor venha fazer na vida de cada um desses que estão aqui, Pai.
Amém, Deus.
Em nome de Jesus, Pai, amém, eu determino, Deus, que ninguém irá sair daqui, Deus, sem receber esta bênção, com esta cura. Deus. Em nome do Senhor, Deus, Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus.
Amém. 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 Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, tomados de fé, cheios da fé que vem do Senhor, que vem da Tua Palavra, que vem do nosso relacionamento com o Senhor. E nós levantamos um clamor agora por esses aqui que estão enfermos, Pai. Deus, nós estamos pedindo agora, Deus, uma manifestação de graça e poder aqui agora. Toda enfermidade, Pai, natural ou maligna, circunstancial ou permanente, ó Deus, física ou psiquiátrica ou até espiritual, nós oramos, Deus, Pai, cura em nome de Jesus, Deus, cura, Deus, eu quero te pedir, cura em nome de Jesus, Pai amado, eu clamo ao Senhor, Pai, cura agora, Pai, depressão, bipolaridade, esquizofrenia, síndrome do pânico e doenças psiquiátricas. Cura o câncer, como o Senhor fez com a Silta, Pai. Cura o câncer. Cura, Deus, enfermidade na mente, na coluna. Ó Deus, cura a enfermidade, Deus. Cura a enfermidade nos ossos. Cura a enfermidade no útero, Senhor. Cura, Deus. Cura a enfermidade na audição, Senhor. Na audição, na visão. Pai, nós estamos clamando, Pai, o coração, a próstata, ó Deus, os pés, ó Deus, sistema circulatório, o sangue, limpa, Senhor. Pai, aqueles que estão aqui representando seus familiares, Deus, o Senhor não está preso a lugar, eu estou te pedindo, manda um anjo, Pai, manda um anjo lá na casa da minha família, na casa da família desse irmão aqui, dessa irmã, manda um anjo com um cálice de cura e virtude e derrama agora sobre a vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade maligna nós repreendemos e ordenamos, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade de causa maligna, saia da nossa casa, saia do nosso lar, saia em nome de Jesus. Toda enfermidade natural, receba o poder de Deus. Pai, que o Senhor dê um sinal. Pai, da mesma maneira que o Senhor fez com a Silta, Pai, que o Senhor a curou para sempre, Pai. Ó Deus, nunca mais ela ficará doente. Assim também, Pai, opera da mesma maneira, Pai, no estômago, Pai, opera, Pai, em nome de Jesus, no útero, opera na vesícula, Senhor, no rim, no fígado, no pâncreas, Deus, ah, Deus, em nome de Jesus, nos olhos, Senhor, cura a enfermidade da visão, cura a coluna, Pai, o disco, ó Deus, o disco estragado, ó Deus, a hérnia, Senhor, Pai, a degeneração geral de coluna, põe fogo agora e cura, Senhor. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus. Cura também o coração enfermo por mágoa. Cura o desespero, a falta de esperança, a cegueira espiritual. E aumenta a gente com fé, Pai. E, ó Deus, pela minha fé, a bênção que está sobre a vida da Silta, a qual nós te damos graça, ó Deus, seja sobre a vida de todos, Pai. E, ó Deus, na medida da necessidade, o Teu poder opere. É o que eu peço e oro no nome de Jesus. Amém. Antes de você sair daqui, fechando os seus olhos aí, se tiver jeito, né, se não te constranger, põe a mão no lugar da enfermidade, ministra ali a cura e pede para Deus agora, opera na minha vida, Senhor. Opera na vida da minha mãe, do meu filho, da minha família, de quem eu estou aqui representando. E dá graças a Deus. Fala, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela bênção, pela vitória. Muito obrigado pela cura, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Amém?
Amém?
Nós vamos orar e vamos orar e vamos orar. Até que você venha aqui na frente e fale assim, ó, eu já fui curado, minha mãe foi curada, minha cunhada foi curada. E nós vamos ver testemunhos de muita gente dizendo que Deus assim curou, não é? Que Deus operou Nós oramos por isso. Deus abençoe você. Pode voltar ao seu lugar. Silta, Deus te abençoe, viu, querida? Que alegria. Parabéns pela graça alcançada. Parabéns, Ebi. Deus abençoe. Parabéns. Louvado seja Deus. Amém. Queridão, nós vamos cantar, dirigido aqui pelo Rodrigo, mais uma música, mais um louvorzão bonito. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, nós vamos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Deixa eu ler para você um verso. Vou ler um verso da Bíblia e queria que você abrisse comigo. Provérbios. Provérbios, no capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 11. Provérbios 11. Provérbios 11, verso 24. Leia aí comigo, é a palavra de Deus. Provérbios 11, 24. Está escrito assim, na minha Bíblia, NVI, verso 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Verso 28. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, como a folhagem verdejante. Irmão, a palavra de Deus tem princípios que são infalíveis para nós, são infalíveis, são leis espirituais. Se eu der mais um passo aqui, irmão, um passinho, estou na beirada, eu vou cair aqui. Pode ser que eu caia numa boa, a altura não é muito grande. Mas se eu cair de bobo aqui, eu vou machucar. Porque tem um princípio que opera aqui, ó, gravidade, ó, está me puxando para baixo. É uma lei física. Mas existem leis espirituais, e na área financeira nossa, que nos toma tanto a cabeça, que nos chicoteia tanto, que às vezes nos aflige tanto, tem sido as áreas que a gente mais sofre. A segunda maior causa de divórcios no Brasil é por problema financeiro. Talvez os maiores conflitos dentro da família é briga por causa de dinheiro. E meus irmãos, Deus tem tudo, pode nos dar tudo, mas muitas vezes Deus está de mãos amarradas e não pode nos abençoar. Não tem como nos abençoar. Por quê? Porque nós retemos o que deveríamos dar. Nós retemos o que deveríamos dar. 10% de tudo que um homem e uma mulher crente tem, o Senhor fala, entrega como dízimo. Puxa vida, pastor, é muito. Ele diz, faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Eu dou as ofertas como expressão da minha gratidão, da minha generosidade, do meu amor pela obra de Deus. Mas cada vez que eu entrego as minhas finanças, que eu consagro os meus bens, que eu trago o meu dízimo e a minha oferta, Deus está livre para poder abençoar. E por isso a Bíblia diz que o generoso prospera. Então, irmão, não retém. Se Deus está falando com você, oferta, irmão. Oferta. Não é? Oferta. Não fique com o dízimo para você, porque aos olhos de Deus é um roubo. Dê o seu dízimo fielmente. Oferte como Deus colocar no seu coração. E creia nesta palavra. Eu tenho vivido esta verdade desde que eu me converti. Eu me converti garoto, 1971 eu me converti. A maioria de vocês nem era nascido. Desde aquela época eu aprendi, entrego o dízimo e as ofertas. E sabe, irmãos, eu conto a você que nenhum dia da minha vida, teve alguma coisa, uma conta, uma aflição, uma coisa que eu tivesse falado assim, como eu vou pagar? Nunca teve. Quando minha filha falou, ah pai, eu vou casar, eu falei, Jesus da glória. Olhei na minha conta, tudo que eu tinha, 4 mil reais. Eu falei, filha, 4 milzão, vamos fazer uma festança. Ela falou, vamos pai. Vamos. E aí Deus começou a abençoar, 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 começou a abençoar. E ela casou, não é? E teve tudo, casamento mais lindo, vestido mais esplendoroso, ganhou tudo, toda abençoada. E no final, casada, casa montada, feliz e tal, meus 4 mil são lá guardadinhos. Está lá, na riqueza, multiplicando. Está lá, meu irmão. Falta nada. Deus dá. Deus supre. E a vida é dele. Por isso a Bíblia diz, busca as coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, ele vai acrescentar. Então nós vamos trazer. Aqui nós colocamos a oferta nesse cofre que fica aqui. Quinta-feira à noite é difícil a questão de tesouraria. Aqui tem um cofre super seguro. Só bomba para abrir, não é? Mas você pode ofertar. Então nós vamos cantar um louvor, você sai do seu lugar e você traz a sua oferta em consagração a Deus. Deus, eu não estou dando porque o pastor está olhando, eu não estou dando para aparecer, eu não estou dando para ser bonzinho, eu não estou dando para barganhar, eu estou dando porque eu obedeço a tua palavra, eu estou dando porque eu amo o Senhor, eu estou dando por gratidão, eu estou dando porque eu tenho visão, eu estou dando por causa da tua palavra. Vamos cantar um louvor enquanto a gente oferta ao Senhor. Deus, Senhor, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas. Pedimos que nos dê, ó Deus, a bênção, Pai, da Tua palavra. A bênção, Pai, inerente àqueles que são dizimistas. Que o Senhor traga, ó Pai, sobre cada um aqui a Tua prosperidade, a Tua bênção natural daqueles que andam em obediência à Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai, eu peço, eu oro e clamo. Agora, quando pregamos a Tua palavra, fala, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmão, se você quiser sentar, pode sentar. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, a palavra que eu estou pregando à igreja, nos três cultos que a gente tem, os quatro. Quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, em todos eles eu vou pregar essa palavra, por isso eu estou aqui hoje. Quero pregar para você no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você a trouxe. Se não trouxe, que você preste muita atenção para a gente poder ler Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Apocalipse, último livro da Bíblia, último livro do Novo Testamento. Apocalipse significa literalmente revelação, é a revelação de Jesus e a revelação do que vai acontecer. É um livro de revelação, e eu creio que hoje Deus quer trazer uma revelação para você. João 1, Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No domingo, no dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta que dizia, escreva num livro que você vê e envie às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros vi alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em sua mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Agora, vira sua Bíblia mais um pouquinho, no capítulo 3, verso 14, lá está escrita a carta que Jesus escreveu a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Verso 14 diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez, e compra colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci. Sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha mais uma vez seus olhos e diga assim: Deus, Deus, fala ao meu coração. Eu preciso da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, quando esse livro foi escrito, a perseguição já tinha chegado forte contra a igreja cristã. Você se lembra que muitos anos antes, Jesus tinha sido crucificado, ressuscitou. Dias depois, o Espírito Santo veio, a igreja foi inaugurada. Mas quando a igreja começou a pregar, e as pessoas começaram a se converter, uma perseguição se levantou muito forte contra a igreja e contra todos os cristãos. Primeiro, a perseguição por parte dos judeus, porque os judeus viam nos cristãos uma ameaça à sua religião predominante. Segundo lugar, uma perseguição violenta por conta de Roma, que via nos cristãos subversivos que queriam derrubar, pensavam assim os romanos, um sistema imperialista, cruel e opressor. Então, uma perseguição muito grande começou a acontecer. Essa perseguição chegou ao seu cume quando, aos 17 anos de idade, ainda adolescente, Nero assume, não é, o reinado sobre Roma. É consagrado, é levantado como imperador e sucessor ao trono de Roma, Nero. Aos 17 anos, sobe ao poder. Nero era um homem louco, Nero era um homem imoral e era um homem muito violento. Para você ter uma ideia, ele mandou matar a própria mãe e muitos membros da sua família. Quando ele assume o Império Romano, a perseguição chega ao seu clímax. 10 anos depois, com 27 anos de idade, Nero, louco, completamente louco, megalomaníaco, pensando em fazer de Roma uma cidade ainda muito mais bonita, ele bota fogo na capital do Império. Ele incendeia Roma. Você deve já ter visto ou lido sobre isso. Ele põe fogo em Roma. Durante 7 dias inteiros, Roma arde em chamas. Ele sobe numa torre e, tocando uma lira, ele ri e vê a sua cidade sendo dizimada. Dos 14 bairros que Roma tinha, 10 foram totalmente destruídos. Sabe o quê? Dos 4 bairros que não foram queimados, ali predominantemente viviam judeus e cristãos. Era o álibi que Nero precisava para poder, não é, dizer o seguinte: não fui eu, não, foram os cristãos que botaram fogo em Roma. Isso gerou um tal ódio, uma tal perseguição, meus irmãos, que os historiadores dizem que ao redor de Roma não havia uma árvore que eles pudessem arrancar, tantas cruzes eles fizeram para matar os cristãos. Por causa desse movimento contra os judeus também, lá numa cidade em Israel, em Cesareia Marítima, explode uma revolta. 2 anos depois do incêndio, explode uma revolta. E nesta revolta, os judeus se levantam contra Roma e dizem: chega, você não vai dominar mais em nós. Naquela época, o general Tito é enviado para Jerusalém e massacra Jerusalém. Irmãos, ele mata tanta gente, crentes, judeus. Ele dizima Israel, ele derruba os muros, acaba. Aquele momento, a população que sobrou fugiu. E inicia-se a maior dispersão de uma nação que a nossa história humana conheceu. Desde o ano 70 após Cristo, até o ano de 1948, quando finalmente é devolvida uma areazinha para Israel, lá onde eles estão hoje, todos esses anos, do ano 70 a 1948, a nação de Israel foi dispersa pelo mundo inteiro, fugindo da perseguição, para você ter uma ideia. 2 anos depois, Nero é deposto, louco, o Senado o depõe. Ele, envergonhado, se mata. E as pessoas pensam, ufa, um louco saiu, vem outro imperador chamado Vespasiano. Nós temos aqui uma cidade aqui ao lado que eu não sei por que resolver homenagear, talvez um dos piores personagens da história humana, Vespasiano. Foi ele que construiu o Coliseu. O Coliseu, que é aquele, não é, aquela ruína bonita que está lá em Roma, é um lugar para a gente chorar, ao invés de visitar com alegria, porque era um lugar de assassinato de crentes. Era um show. Na inauguração, ele faz uma festa de 100 dias e 10 mil cristãos são mortos ali, comidos por animais, incendiados com piche, devorados por cachorro e pisoteados por touros. 10 mil crentes morrem naquele ano. Um rei pior do que Nero. Isso tudo pinta para você o cenário. 2 anos depois, assume o império, porque Vespasiano cai. Domiciano, outro imperador, terceiro depois de Nero. E esse é o primeiro rei da história que ousa dizer, eu sou Deus. Eu sou Deus. E ele estabelece o culto a ele. E esse homem começa a perseguir a igreja. E tudo que se diz, né, Deus, Deus. É Domiciano que, querendo calar o apóstolo João, observe, o apóstolo João, um dos 12 de Jesus, todos os outros já tinham morrido, único que estava vivo, mais ou menos 70 anos depois da ressurreição de Cristo, ele com aproximadamente estimados 90 anos de idade, é lançado numa ilha-prisão, na ilha de Patmos. E ele fica preso lá. E querendo trancafiá-lo, não é? Eles jogam ele naquela ilha. Mas se os homens prendem, fecham as portas para ele sair, Deus abriu o céu sobre ele naquela ilha. E aquele lugar se tornou o lugar de revelação. Deus desce e começa a falar com João. E o livro que nós lemos, o livro de Apocalipse, foi escrito por ele, nesta ilha-prisão, na ilha de Patmos, que fica ali no mar Egeu, não é? Juntinho ali da Grécia, ali naquela ilha, onde ele estava, ele recebe esta revelação. Ele recebe a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que Jesus aparece para ele. O Jesus que aparece para ele o surpreende, porque não é mais aquele Jesus. Não é mais aquele Jesus filho de carpinteiro. Não é mais aquele Jesus cujos cabelos estão cheios de sangue daquela coroa de espinho. Não é mais o Jesus com a boca embargada e fraca, a voz fraca, porque está morrendo de sede. Diz o texto que os seus cabelos são alvos como a lã, que a sua voz é como um som de muitas águas, um barulho imenso. Os seus pés não estão mais machucados e furados por causa de cravos, são com um brilho tremendo. Suas roupas não estão sujas de sangue, ou nem nu ele está. Está com roupas gloriosas de rei. Ele tem uma visão de Jesus impressionante. E ele vê Jesus andando no meio da igreja. A visão que ele tem é que Jesus está andando no meio de alguns candelabros, são grandes candelabros judeus, com luzes. E é explicado para ele que aquele candelabro, que parece apenas um candelabro, na verdade, representa as igrejas. Ele não está olhando apenas, ele está andando no meio da igreja. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Jesus que nós cremos e seguimos não é aquele Jesus carpinteiro, aquele Jesus oprimido, aquele Jesus castigado. É um Jesus ressurreto, glorificado, cheio de poder, cheio de glória, cheio de majestade, cuja imagem a aparição de Cristo não fez João ter pena dele, fez João cair aos seus pés, sem força tal a glória. Esse é o nosso Jesus. E ele diz que Jesus está andando no meio da igreja. É por isso que ele diz assim, para todas as cartas que ele escreveu depois para as igrejas, ele diz assim, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas, eu conheço as suas, eu conheço as suas, eu conheço as suas. O Senhor conhece. Sabe, meu irmão, sabe aquela porta fechada? Jesus sabe o que você fez atrás dela. Sabe aquilo que seu pastor não sabe, sua esposa não sabe, seu filho não sabe, ninguém sabe. Ele sabe. Ele sabe o que a gente faz de bom. Ele sabe o que a gente faz de ruim. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a gente. Nada podemos esconder dele. Ele anda no meio da igreja e ele avalia a igreja. Você sabia que Deus tem uma opinião exata sobre você? Sobre mim? Sobre esta igreja? Sobre cada um de nós? Deus nos conhece. E nas cartas que João começa a escrever, Jesus faz elogios para alguns porque ele vê muita coisa boa. Jesus faz críticas para outros porque ele vê muita coisa ruim. Algumas coisas que ele elogia demais. Por exemplo, o apego à palavra. Olha, é impressionante quando eu leio a carta como Jesus elogia uma igreja ou alguém que é apegado na palavra. Ele diz, eu vejo as suas obras e eu tenho a seu favor, que você respeita e busca a minha palavra. Irmãos, como Deus ama e admira uma pessoa que conhece a sua palavra e a pratica. Isso é nota alta. Outras coisas o Senhor detesta, a imoralidade, o adultério, a soberba, e ele vai falando. Ele vai falando para cada igreja, irmãos. Ele vê na igreja de Éfeso a perda do primeiro amor, a igreja que esfria o seu coração. Ele vê na igreja de Esmirna, aquela igreja que sofredora, e ele fala, aguenta, eu estou do seu lado, você vai receber uma coroa. Ele vê a igreja, não é, de Pérgamo. Ele vê cada igreja. Eu não vou entrar no detalhe de todas elas. Coisas boas, coisas ruins. Outro dia, conversando com um pastor, ele falava assim, quando as pessoas me perguntam sobre como é que está a minha igreja, ele é pastor de uma igreja muito grande, ele diz assim, a minha igreja vai muito bem. A minha igreja vai mais ou menos. E a minha igreja vai muito mal. Todo mundo acha estranho, como é que ele pode falar que a igreja vai muito bem, vai mais ou menos e vai muito mal? Ele diz assim, porque dentro da minha igreja tem muita gente que vai muito bem, cheio do Espírito Santo, está vivendo com Deus, está crescendo. Na minha igreja tem gente mais ou menos, cuja vida espiritual está meio estagnada e está meio decadente. Mas ele fala, infelizmente, na minha igreja está assim de gente no pecado. Gente vivendo de forma desonesta, gente vivendo de forma errada, que não vai parar de pecar enquanto não for pego e disciplinado. Não vai parar, porque acostumou a viver no pecado. Parece mais ou menos uma descrição que João faz, porque João, ele fala, não é, de coisas muito boas da igreja, fala de coisas mais ou menos, e ele fala de coisas muito ruins. E eu quero, em particular, falar com você sobre esta igreja, a igreja de Laodiceia. No capítulo 3, do verso 14 em diante, nós podemos dividir essa carta que Jesus mandou para aquela igreja, e eu tenho uma palavra para você hoje, nós podemos dividir em três partes. Primeiro, como sempre ele fez, no verso 15 ao verso 17, ele faz um diagnóstico da igreja. Querido, já imaginou que delícia se Deus que não condena ninguém, se Jesus que não veio para nos julgar, que não veio apontar o dedo, mas se ele pudesse numa boa chegar para você e falar assim, queridão, amada, Posso fazer um diagnóstico de como eu estou vendo a sua vida? Não seria sensacional? Sabe, tem gente que detesta feedback, tem gente que fica ofendido de você falar assim, olha, não está muito legal, não. Não, não foi muito bom, não. Fica ofendido. Eu amo um feedback. Eu adoro quando alguém pode me dizer, puxa, isso não está legal, ou isso está excelente. Jesus faz um diagnóstico da igreja. Segundo lugar, Jesus faz um apelo, do verso 18 a 20. Ele faz uma chamada. O que será que ele pediria para nós? Se depois dele fizer um diagnóstico, o que ele pediria para nós? E no verso 21 a 22, ele vai fazer uma promessa. Sabe, irmãos, eu observei estudando essas cartas que, para todas as cartas, Jesus faz elogios e faz críticas. Menos uma igreja que ele não consegue achar uma coisa para criticar. Já imaginou? Já imaginou se o Senhor olha para nós e não acha uma coisa para nos criticar? Nada. É a igreja de Esmirna, só elogio. As outras igrejas, elogios e críticas. E para a igreja de Laodiceia, irmão, nem um elogio. Só crítica. E eu quero ler essa carta e discutir com você, porque ela é importante demais. Ela é importante demais. Jesus usa aqui uma linguagem diferente. Ele diz assim, conheço as suas obras e sei que você não é nem quente, nem frio. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Irmão, já imaginou? Jesus chegando para uma pessoa, para uma igreja, dizendo assim, eu preferia que você fosse frio do que ser morno. Quem dera você fosse frio ou quente, mas o pior que tem para mim é que você seja morno. Eu tive o privilégio, no ano passado, de visitar essa cidade, onde era Laodiceia. Laodiceia hoje só tem ruínas, e ruínas impressionantes, de uma cidade majestosa. Foi uma cidade riquíssima. Ela era o maior centro de refino e tratamento de ouro de toda a Ásia. É por isso que o Senhor fala, eu aconselho que você compre ouro de mim. Ele cita ouro porque aquela cidade amava o ouro. Era uma cidade que tinha um grande comércio têxtil, indústria têxteis, famosa porque tinha uma lã preta que o mundo inteiro queria ter. Por isso ele diz, você deveria estar vestindo roupa branca. E eles tinham um remédio para os olhos muito bacana lá, um pó, que curava uma série de enfermidades, cidade próspera, rica. E ele diz assim, pois se eu fosse você, eu comprava colírio de mim. É a mesma coisa que se o Senhor fizesse assim. O Senhor fizesse assim. Todo mundo olhando, nem é a menina, isso é que é pior. É a batatinha na mão dela. Todo mundo de olho na batata que ela está comendo. Pede para a mãe que ela te dá uma, sabe? Quase que o cara toma a batatinha dela aqui. Ó. Puxa vida. Mas presta atenção em mim aqui, tá bom? Deixa ela aí à vontade. Fica prestando atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu não vim aqui à toa. Eu quero falar uma coisa muito legal e muito séria para você. Muito séria. Aquela cidade é incrível. Mas lá havia um negócio muito interessante. De um lado aqui, ó, 9 quilômetros para cá, tinha a cidade de Colossos, para onde Paulo escreveu aquela carta aos Colossenses. Colossos era conhecida, sabe o quê? Fontes de águas geladas. As melhores águas minerais, puríssimas, deliciosas para beber, geladinha. Você andava agora 9 quilômetros na direção oposta, tem uma cidade até hoje lá que chama Hierópolis, lindo demais lá. Hierópolis tem fontes de águas termais, horrível para beber, porque são muito quentes, deliciosas. Nós fomos lá, estava muito frio, a gente mergulhou, afundou nas águas quentes. Lá eu entendi o que é o famoso banho romano, uma maravilha, delicioso. E nós brincamos naquelas águas quentes. Mas Laodiceia não tinha nem a água gelada de Colossenses, nem a água quente. Eles não tinham fontes de água, porque eles estão num lugar do outro lado, mais desértico. Então, eles construíram aquedutos para trazer água gelada de Colossenses e água de Colossos e água quente de Hierópolis. A água gelada viajava em cima do aqueduto e esquentava, ficava morna. A água quente viajava em cima do aqueduto e esfriava, chegava morna. A água que chegava lá em Laodiceia não era boa nem para beber, nem era medicinal. Era uma água que provocava vômito. O Senhor pega isso, que era uma realidade que eles conheciam, e diz assim: a vida espiritual de vocês é igualzinha a essas águas. Não presta nem para beber e nem para esquentar. É morno, me dá náusea. Porque se você bebe água morna, você sabe que você pode até vomitar. E o Senhor usa esta linguagem que eles conheciam para dizer: é assim que eu vejo a sua situação espiritual. É como se o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, Deus estivesse mandando a carta para o Brasil e falasse assim: eu sei que você é o maior produtor de alimento que tem, mas vocês estão passando fome espiritual. É como se ele tivesse usado algo que a gente conhece para nos dar uma imagem. E ele fala da água quente. E ele diz assim: eu não suporto esta mornidão espiritual. Irmão, sabe o que mais me impressiona nessa carta, e agora eu estou chegando na minha palavra? Jesus não faz uma crítica séria àquela igreja. As outras tinham críticas horrorosas, tinham falsos profetas, abandonaram a Bíblia, estavam entrando em heresias, tinham imoralidades. Laodiceia, nada. Não havia nenhuma denúncia de Jesus contra aquela igreja, que eles não eram bíblicos, eles eram bíblicos. Não havia uma denúncia de imoralidade naquela igreja, não havia disciplina, ninguém fazia nada, não havia adultério, não havia nada. Não há um comentário de Jesus sobre pobres no meio deles, porque eles eram ricos. Eles eram tão ricos, mas tão ricos, que quando um terremoto devastou Colossos, devastou Hierópolis, o governo teve que apoiar aquela cidade com dinheiro, apoiar aquela, e Laodiceia falou: precisa não, nós mesmos reconstruímos tudo. Eles tinham dinheiro demais. Não havia um pobre lá. Não havia uma palavra de Jesus sobre briga, divisão, perseguição. A igreja era unida. Unida. Talvez nós ficássemos orgulhosos de ser daquela igreja. E talvez você fique orgulhoso do tipo de pessoa que você é. Você não está adulterando, você não está roubando de ninguém, você não está brigado com ninguém, você não está passando nenhuma situação, você está com uma vida legal. Aquela igreja, irmãos, a única que não recebeu nenhum elogio é a igreja que não tinha uma crítica séria. E Jesus ainda falou assim: é a pior igreja. Aí eu apavoro. Aí eu apavoro, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja de Esmirna, por exemplo, é a igreja pobre. Pobre mesmo. Os irmãos eram gente pobre. Talvez a gente considerasse uma igrejinha de uma comunidade, quase favela. Esmirna era assim. E o Senhor fala assim: vocês, não é, são pobres. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Aos meus olhos, vocês são o povo mais rico que eu conheço. Como pode? Então, nem sempre o que eu vejo é a verdade. Porque Deus pode estar vendo de outra maneira. A igreja que era pobre era rica. E a igreja ricona, rica, Laodiceia era rica, monumental. Sabe o que Jesus disse? Você se acha rico e nem sabe que você é pobre. Sabe o que me preocupa? Você pode estar achando que a sua vida espiritual está boa, e Deus pode estar achando que ela está uma droga. Ele é que sabe. E se ele não encontrou nenhum dos pecados que a gente considera pecadão, que desqualifica um crente, por que ele diz que essa é a pior igreja? Querido irmãos, teve uma coisa apenas que desqualificou totalmente aquela igreja. E se isso tiver em nós? E se eu for assim? E eu nem sei. E se você está achando que está tudo bem e o Senhor diz que você é zero, zero? Já imaginou que a gente pode estar tudo errado? Porque aquela igreja achou que estava tudo bacana e estava péssimo. Qual é a palavra de Jesus para aquela igreja? Aquela igreja não tinha adultério como as outras, mas Jesus está quase vomitando de olhar para ela. Ela não tinha briga interna e Jesus está quase vomitando. Ela era bíblica, todo mundo conhecia a palavra, todo mundo observava os mandamentos, todo mundo era ético, uma igreja ética, bíblica. E Jesus olhava para ela e falava, vou vomitar, de tão ruim que ele achava. Como pode? Por que esta igreja está provocando vômito no Filho de Deus? Quando eu estava lendo esse texto, eu falei, e se eu for assim, aos olhos de Deus, pensando que eu sou um cara legal, e aos olhos dele eu estou horrível? Só uma coisa. Talvez um dos mais graves pecados de uma igreja. Falta de fervor espiritual. Ah, não é possível, pastor. Estou falando sério. Uma igreja bacana, mas não vibrava com Deus. Não tinha entusiasmo pelas coisas de Deus. Estava o tempo inteiro reclamando, ah, estou cansado. Ah, que preguiça. A cantar, a adorar, a orar, vigília. Duas semanas atrás, nós fizemos uma série de orações aqui pela manhã, só para os líderes de células. Nós temos 1.100 líderes de células. 1.100 células nessa igreja. Ontem fizemos uma análise só de março desse ano para setembro agora. Só nas nossas células, 1.800 pessoas novas estão participando das células. Crescimento em 6 meses de 1.800 pessoas. Nossa, essa igreja está bacana demais. Na reunião de oração dos líderes aqui, tinha 30 orando de manhã. Nas vigílias, não tem ninguém. Eu faço o que eu gosto. Isso me dá uma preguiça. Irmão, tem alguma coisa. Sabe, eu me preocupo porque eu vejo um cansaço estranho no nosso meio para as coisas de Deus. Eu vejo uma falta de brilho nos olhos. Eu não vou pedir, não, mas se a gente chamasse o grupo do louvor e viesse aqui e falasse assim, conta para nós, como é que você sente liderando um grupo de louvor? Eles vão falar assim, parece quase que querendo cantar em cemitério. Os líderes de louvor falam comigo, pastor, é difícil demais liderar louvor nessa igreja, porque o povo entra, senta e fica olhando. Um fica olhando a roupa que o outro está, o outro fica olhando quem chegou. Deus, as pessoas não estão aí. Pastor, o pessoal quer a oração, o pessoal quer o louvor. Na hora de dar o dízimo, na hora de abrir a palavra, está demorando, hein? Já faz 10 minutos. Há uma falta de quebrantamento, uma falta de choro pelo pecado, há uma falta de arrependimento, uma falta de paixão pelas vidas, há uma falta tão grande de amor pelo próximo, falta tanto avivamento espiritual, falta virtude, poder, dons do Espírito Santo. Irmãos, é isso que Jesus vê. Jesus vê o nosso coração. Jesus vê o que a gente sente por Ele. E Jesus vê a falta de fervor. nós mantemos a nossa fé na palavra bonitinha. Não, a Bíblia aqui, ó, está aqui. Nós mantemos a nossa ética. Não, eu não dou cheque sem fundo, eu não trapacei, eu pago os meus impostos. Nós somos prósperos como igreja. Olha esse prédio que a gente tem. Olha os equipamentos que tem aqui. Quanto custa um teclado desse aqui? Vai perguntar. Nós temos tudo isso, que prosperidade. Nós estamos em paz, olha aqui. Oh, que bom, meus irmãos, paz do Senhor, irmão. Mas está com o coração seco, irmão. Há uma aridez espiritual, há uma mesmice, há um marasmo, há uma falta de entusiasmo, há uma falta de oração. Irmão, jejum, nós convocamos toda semana. E quem jejua? Outro dia um falou comigo assim, pastor, eu tenho uma certa dificuldade para jejuar, porque quando eu jejuo me dá uma fome. Falou comigo, meu, eu juro, eu falei, você está de bobo, você está panaca comigo. Está parecendo aquela propaganda, a pizza tem queijo? Não é? Esse negócio é de 5 quilos, pesa 5 quilos? Não, besta, não, 20. Ah, pastor, me dá uma fome. Um falou comigo assim, ah, me dá uma dorzinha de cabeça. Ô, irmão, não pode orar porque dá uma dorzinha de cabeça, não pode jejuar. Por isso há tanta falta de poder e tanta falta de liberdade do Espírito Santo aqui nesse lugar. Sabe o que me impressiona, irmão? É que a igreja evangélica, e a nossa está incluída, está caminhando numa direção perigosa. Nós somos crentes, irmãos, mas eu vou falar para vocês aqui, anota o que eu estou dizendo. O índice de divórcio entre nós, crentes, é quase o mesmo entre os incrédulos. Nós somos novos, um coração novo, nós temos o dom do amor, nós recebemos perdão, sabemos perdoar, aprendemos sobre perdão, e o divórcio dentro da igreja, família destruída, é igualzinho lá fora. Por que não é diferente? Falta de fervor. Irmão, o índice de rapazes e moças que vão para a cama, que transam, que vão para o motel depois do culto com o namorado e com a namorada, é quase igual na igreja e no mundo, quase igual. O cara namora com uma irmã em Cristo, salva por Jesus e leva ela para o motel. Ou ela leva o cara que está pior ainda, eu pago. Elas estão dizendo. O índice de gente desonesta na igreja, gente que mente, que faz falcatrua nos negócios, é quase o mesmo na igreja e no mundo. Tinha que ser zero. Falta de fervor. Sabe, irmãos, e tem me incomodado mais do que qualquer coisa. Eu, como pastor, eu quero dizer para vocês algo que me incomoda, que tem me doído como se fosse uma faca no meu coração. As festas de 15 anos e as festas de casamento que eu estou vendo aqui nesta igreja. Me chamam lá, fazemos aquele culto maravilhoso, aquela palavra, aquela presença de Deus, cantamos hinos, acaba a cerimônia, a bebida vem rolando, a luz acende, a boate começa e a festa vai até as altas horas, quando os irmãos bêbados vão voltar para casa. Bêbados vão voltar para casa. E eu não vou falar mais. Você sabe o que eu estou falando. Falta fervor espiritual, irmão. Falta fervor na igreja. E eu acho que nós temos vivido uma crise assim, sem precedentes. Sem precedentes. Irmão, eu posso ter uma vida bonitinha. Eu posso vir no culto, eu posso estar numa célula. Eu posso até liderar, eu posso dar meus dízimos, minha oferta. Esse negócio aqui está super solto, irmão. Ele está mexendo para caramba. Aquele negocinho daqui sumiu. Não está aqui. Aí ele fica mexendo. Aí, meu irmão, ó, melhorou, hein? Nós podemos fazer tanta coisa, irmão. E para Deus, ó, não valer nada. Porque Deus quer saber do seu relacionamento com Ele. Por causa disso. Por que eu não faço alguma coisa? Ou por que eu faço? É por amor a Jesus? É porque eu sou crente mesmo e tenho um relacionamento com Ele? E aí, irmãos, no texto que nós estamos lendo aqui, ele diz assim, dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, roupas brancas e colírio para os seus olhos. A primeira coisa que Jesus faz, que ele está dizendo aqui, que ele quer de nós, ele quer uma coisa, compre de mim. Compre de mim. Quando eu vou comprar dele, o que eu tenho que fazer? Se eu for comprar do Alírio alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Eu vou no Alírio. Sabe o que Jesus está dizendo em primeiro lugar que ele quer? Ele está dizendo assim, vem em mim. Vem para mim. Chega perto de mim. Compre de mim. Ouro, roupa branca e colírio. Irmão, só Jesus tem o que nós precisamos. Sabe, muitas vezes nós estamos falando assim, minha vida espiritual está meio fraca mesmo, eu vou atrás do pastor tal, eu vou no movimento tal, eu vou no monte tal. Tudo bem se Jesus estiver lá, porque o que ele está dizendo é, compre de mim, só eu tenho o Espírito Santo, só eu posso te dar o Espírito Santo. Só eu posso soprar um vento em você que acenda a sua chama. Só eu posso te dar o poder, a unção, o recomeço que você precisa. Compre de mim, vem a mim. E o que Jesus está dizendo é, vem a mim. Tenha relacionamento comigo. Irmãos, quando Jesus morreu, e o pessoal não sabia que ele tinha ressuscitado ainda, a despeito dele ter falado, não saiam de Jerusalém, dois discípulos começaram a fugir de Jerusalém. E Jesus, vendo que ele estava fazendo isso, já ressurreto, mas ainda não tinha dado a conhecer, provavelmente ali no sábado, Jesus, então, vai correndo atrás deles. E eles não reconhecem Jesus, Jesus anda ao lado deles. Os discípulos estavam indo para Emaús, é aquela história, Jesus e os dois discípulos no caminho de Emaús. Você sabe, Jesus começa a falar, 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 falar com os discípulos, e, de repente, eles descobrem que é Jesus. Tum, Jesus some na frente deles e fala, vai para Jerusalém que eu vou para lá. Irmãos, quando eles, um fala com o outro, fala assim, era Jesus. Aí o outro, é claro, seu burro. Acaso, enquanto ele falava conosco, o nosso coração não pegava fogo? Irmão, quem está na presença de Jesus, o coração pega fogo. Sabe por que nós estamos frios, irmãos? Porque nós estamos vindo na igreja. Sabe por que nós estamos frios? Porque nós estamos dando dízimo, nós estamos cantando. Sabe por que nós estamos vindo na igreja, dando dízimo, cantando? Porque a gente gosta disso. Porque é meu programa. Porque é o que eu tenho para fazer. Eu não venho para ter encontro com Ele. Eu não venho por Ele, eu não vou na célula para Ele, eu não vou orar para Ele. Eu vou é para aprender, eu vou porque eu gosto, eu vou porque a turma está lá. Irmãos, quando a gente vai em Jesus e está perto de Jesus, Ele é fogo. Ele é fogo. Quando a gente chega perto do fogo, a gente esquenta. Por isso ele está dizendo, se você quer ter uma vida fervorosa, você tem que estar perto de mim. E quando ele diz assim, o seu problema é falta de fervor, traduza exatamente igual. O seu problema, você vai na igreja, você faz tudo certinho, mas você está longe de mim. Você não está perto de mim, porque perto de mim você pega fogo. O que Jesus está reclamando? Você está na igreja e não me conhece. Você participa de tudo e não tem relacionamento comigo. Você conhece o pastor. Você até gosta mais de um do que do outro. Você gosta daquilo. Você conhece os cantores todos. Mas você não me conhece. Ninguém vai ter vida espiritual sem Jesus. Porque cristianismo não é ir na igreja. Cristianismo é Cristo. Cristianismo é Jesus. E a primeira coisa que ele diz é, vem a mim. A segunda coisa que ele diz é, compre de mim ouro refinado. No verso 19, ele diz assim, fica triste comigo, não. Eu estou dando maduro em você, mas repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa. Ô, pastor, você raramente vem aqui. Quase você não vem na quinta-feira. Quando você vem, você dá uma chalapada nessa na gente? É. Sabe por quê? Porque Jesus falou comigo assim, eu amo aquele povo lá. Você não pode pregar domingo e não ir lá pregar na quinta-feira. Eu amo aquele povo. E porque eu amo, eu não morri na cruz por eles, para eles serem crentes frios. Eu não morri na cruz para eles terem uma vidinha. Eu morri na cruz para eles terem vida abundante. Eu morri na cruz para eles serem como fogo. Eu morri na cruz para eles me conhecerem. Eu morri na cruz para eles serem mais que vencedores. Eu morri na cruz para eles terem uma vida fantástica, mas longe de mim, frios, aceitando uma vida espiritual que é ir na igreja, nunca serão. Diz para eles que eu amo e eles têm que chegar perto de mim. Eu quero conhecê-los. Meu irmão, hoje o Senhor está falando para você, vem para perto de mim, eu quero ter relacionamento com você, eu vou transformar a sua vida. Mas ele diz, primeiro, vem a mim. E a segunda coisa, ele diz, arrepende. 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 Irmão, arrepender é mudar. Arrependimento significa metanoia. Metanoia é metamorfose. Eu parei. Eu não vou mais fazer isso. Acabou, eu ia, não vou mais. Eu tinha, não tenho mais. Eu gostava, não gosto mais. Eu vou fazer por causa de um amor maior. Eu me arrependo. Arrependimento é uma dor aqui dentro, quando a gente entende, meu Deus, está errado, eu não quero fazer mais isso. Mas arrependimento também é uma ação. Quando eu, então, me viro e falo, chega. Eu agora vou lutar, mas eu vou parar. O Senhor diz para nós, se você está frio, é porque você está acumulando cargas que estão te tampando e te sufocando, porque você não tem tratado comigo. Arrepende. E, por último, ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Terceira coisa que Jesus nos diz e nos dá a dica de como ter fervor é que eu preciso gastar tempo na presença de Jesus em intimidade com Ele. E é interessante você notar a palavra final desse texto. Ele diz assim, ao vencedor, aquele aprovado, aquele que é um crente fervoroso, o fervoroso, o cheio de amor, o que tem entusiasmo por mim, vencedor nessa questão, darei a ele o direito de sentar comigo no trono. Irmão, pensa bem, a igreja de Laodiceia gostava do dinheiro. Ele fala assim, você quer ficar com o seu dinheiro? Fica. Eu tenho algo muito maior. Eu estou oferecendo sentar comigo no trono, na minha glória. Não compara com riqueza. Mas ele, engraçado, que primeiro... Ele fala do trono depois. Primeiro ele fala para sentar com ele na mesa. Tem muita gente que diz, ah, quando eu for para o céu, nossa, eu vou desfrutar de uma glória, eu vou ser premiado e tal. Bem, não é isso que ele fala, não. Ele fala assim, ao vencedor eu darei sentar comigo. E quem é vencedor? Ele diz assim, quer sentar no trono? Quero, no futuro quero. Então hoje, na sua vida, para e senta na mesa comigo. O que é mesa? Mesa é lugar de comer junto. Mesa é cozinha. Põe Jesus na sua vida. Fala com ele do seu amor secreto. Fala com ele das suas dificuldades. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar um pão vivo. Ele vai te dar alimento. Ele vai te dar força. Fala com ele. Sabe o que ele vai falar? Ele vai te contar segredos. Sabe, eu e minha esposa, todos os dias sentamos na mesa da nossa cozinha. Partimos um pãozinho. Mordemos um queijinho. Passamos um expressozinho gostoso ali, ficamos conversando. A nossa intimidade é ali que é construída. Sabe, Jesus está falando, você vai ter fervor se você o conhecer. Se você ouvir as coisas que ele vai te falar. Se você começar a buscá-lo, então significa que eu tenho que parar. Se eu ficar na correria toda hora, o dia inteiro, eu nem vou ver minha esposa. Eu tenho que chegar e falar, Ju, vamos sentar e vamos bater um papo. Eu tenho que parar e ter tempo com Jesus. Como é que se faz isso, pastor? Pega a sua palavra, conecte-se com o Espírito Santo, põe uma adoração, fecha a porta e fala, eu não estou para ninguém, eu vou encontrar com Jesus primeiro. Porque quem não tem vida na intimidade com Jesus, não vai ter lugar na publicidade do trono no futuro. Jesus vai dizer assim: eu não te conheço, não. Como é que você quer ir para o trono comigo se nós nunca tivemos antes fervor, amizade e relacionamento? Irmão, o seu futuro espiritual depende daquilo que você vive com Cristo hoje. E ele fala para a igreja dele. Sabe, a Batista Central é uma igreja hoje da moda. Eu vou para todo lugar, irmãos. Eu estou indo essa semana fazer conferência no Brasil inteiro. Estou indo na maior conferência, a mais importante que tem no Brasil agora, no Rio de Janeiro. Sábado eu estou falando lá. Com os mais top do top do top, estou lá. Sabe por quê? Porque a igreja, todo mundo está falando. Irmão, está me dando uma cara. Estou sentindo um cheiro de Laodiceia. Tudo bacana. Igreja que tem tudo legal, crescendo e tal. Mas o povo frio. O crente tendo que ser empurrado. Ah, oração. Eu vou então. Tudo é assim, irmão. Não é aquela coisa. Oh, nossa, vamos. Que hora? Vai fazer fila aí? Não. Irmão, tem que vir uma pessoa sem perna nem braço aqui para esse talão encher. Não enche porque Jesus está aqui todo domingo, não. Só enche na hora que a estrela famosa vem aqui. Aí faz fila. O resto está tudo vazio, irmão. Vazio. Todo culto eu vejo esse negócio vazio aí. É igual tomar um tapa na cara. Por quê? Porque nós temos quase 9 mil pessoas aqui nessa igreja. Ah, mas eu estou com preguiça de ir no culto. Ah, hoje eu acho ruim na célula. Vai ter oração por mim lá? Eu vou ganhar o quê com isso? Oh, você vai ganhar Jesus. Você vai estar na presença dele. Você vai ter a oportunidade de adorá-lo. De sentar, de ter comunhão com ele. Ao final, irmão, ele termina a carta dizendo assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Laodiceia tem cerca de 2.000 anos. Essa carta aqui tem cerca de 2.000 anos, um pouquinho menos. 2.000 anos. Já tem mais de 1.500 anos que essa igreja desapareceu da história. Nem tem vestígio mais. É estranho, não é? Porque eu fui outro dia numa igreja na Inglaterra, tive a oportunidade de compartilhar lá. A igreja tem quase 1.300 anos, está firmona lá, maravilhosa. Por que Laodiceia desapareceu? Porque não ouviu o que o Espírito estava dizendo para ela. O Espírito Santo fala com a gente, fala com a gente, fala com a gente, mas a gente não ouve o que ele está dizendo. E aí ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Quem não ouvir, vai morrer. Vai morrer. E tem igrejas morrendo. A Europa já virou um continente pós-cristão, as igrejas estão virando boate. Se não é boate, é museu. Se não é museu, é mesquita muçulmana. Onde foi Wesley, Spurgeon, C.S. Lewis, os maiores avivalistas do mundo na Inglaterra. A Inglaterra já era. Na Bélgica, Bruxelas foi considerada uma maquete do céu, a cidade perfeita. Hoje é um antro de máfia. Você não acha uma igreja em Bruxelas. Os Estados Unidos está assim, ó. E nós podemos ser muito super assim e daqui a alguns anos nem lembrar que nós fomos crentes e amanhã somos ateus, dizendo assim: ah, eu até fui um tempo lá na igreja, mas foi horrível. Por quê? Porque eu não tive fervor. O que Deus mais quer de nós, o que Jesus mais deseja, é fervor espiritual. E a palavra para quem não é fervoroso, não é assim, que pena, hein? Ele diz assim: arrepende, senão eu te removo. Isso é pecado, irmãos. É pecado ouvir falar de Jesus, conhecer a salvação de Jesus, receber o perdão de Jesus e não viver para ele. E não amá-lo intensamente. E não servi-lo, custe o que custar, e não dar o meu melhor para ele. É pecado dar para Jesus o inferior, a sobra. É pecado dizer que é cristão, mas viver como se não fosse. É pecado fazer coisas sabendo que ele está olhando e eu não estou nem aí se ele está triste ou alegre. Eu faço o que eu estou com vontade de fazer. E fervor é uma chama que determina as minhas prioridades. O verdadeiro cristão vencedor é aquele que tem tanta paixão aqui dentro que ele diz assim, como eu faria uma coisa dessa se o meu amado, aquele que eu tanto amo, está olhando e se importa comigo? Nunca. Por isso é que é nesse texto que aparece esse versículo famoso, eis que estou à porta e bato. Ele não está batendo na porta de um não crente, ele está batendo na porta da igreja, falando assim, você pode deixar eu entrar na sua vida? Hoje à noite, eu vim trazer essa palavra para você saber que Jesus está batendo na porta. Ele vai bater uma vez, vai bater outra vez, vai bater outra vez. Se ninguém abrir, como todo mundo, ele fala assim, não tem ninguém. E, ó, e o grande tristeza da vida de uma pessoa é ser uma casca oca. Parece que tem, mas Jesus não está lá dentro. Ele está batendo a porta do seu coração e quer sentar no trono. Ele quer ser o número um da sua vida. Ele quer ser o Senhor, o amor, o guia. Ele quer ser tudo na sua vida. Ele quer entrar no seu coração. Ah, mas eu já sou crente, pastor. Eu sei, mas Jesus está do lado de fora, porque ele está batendo na porta. Ele está batendo na porta de uma igreja. Ele entrou, mas saiu. Nós botamos ele para fora. Tem outra coisa lá no lugar. Não pode. É por isso que essa igreja, ó, porque ela botou Jesus para fora. Já imaginou que nós estamos aqui, Jesus está lá fora? O que nós estamos fazendo aqui? Tem que estar lá. Nós temos que estar onde ele está. Como é que eu faço isso, pastor? Aconselho que de mim, vai até Jesus, em oração, em súplica, busca ele. Gasta um tempo, fala, não quero saber, eu vou sair num retiro, eu vou passar um final de semana aí num lugar quieto, mas eu vou reatar e estar assim com Jesus. Eu vou buscar, eu vou orar, acordar cedo, eu vou fazer. É assim que a gente faz. Quando a gente abre o coração, a gente arrepende e a gente fala, o que eu mais preciso é de Jesus. Hoje à noite, nesse culto assim, de puro amor, porque não é, uma palavra começa, ele diz, eu amo, corrijo, aviso quem eu estou interessado. E ele falou claramente, falei, pastor Magide, eu vou pregar lá, porque eu quero falar para eles. O Senhor está dizendo, eu amo você e eu quero você junto de mim. Hoje eu não posso fazer um apelo daquele tipo, vem cá que eu vou levantar a mão e vou orar por você, não dá. Porque não é esse o apelo aqui. O apelo é, abre o coração. Abre você. Sabe o que a gente pode fazer hoje? Máximo é a gente orar junto. Porque eu também estou chamando Jesus. Irmão, você não tem ideia como eu ando preocupado com essa igreja. Feliz da vida. Ah, se eu for olhar, resultado é uma maravilha. Eu não estou nem aí para resultado. Eu estou preocupado com a qualidade da vida de cada crente. Vai na igreja, mas vive lá fora igual um pecador. O desejo do coração é pelas mesmas coisas que o mundo deseja. É o sexo, é o dinheiro, é o prazer, é a fama, é estar por cima. É isso. A humildade, a renúncia, o amor ao próximo, a pregação do evangelho, o dizer não por amor a Cristo. Ah, isso já é, isso é careta. Eu estou preocupado, irmãos. Eu estou preocupado. E por isso eu estou pregando. Eu estou pregando para dizer, nós temos que mudar. Nós temos que assumir mesmo uma postura crente mesmo. Santificar a nossa vida, mudar nossas escolhas. Sabe, tem que largar, parar, abandonar, dizer, não, acabou, não tenho mais nada com você. Tem que parar. Não, agora eu sou diferente, agora eu sou de Jesus. Não aceito, não faço. Mas azar, não tem problema. Eu quero é agradar a Jesus. Eu sou dele, eu vou viver para ele. Ele está batendo na porta do seu coração. Ele está batendo, moça. Para namorar com um rapaz que é fervoroso em Cristo, que ama Jesus, não vai para alguém que vai te esfriar, não. Vai edificar sua casa com gente assim. Vai trabalhar com pessoas assim. Ah, mas lá eu ganho mais, mas vai para a cadeia daqui a pouco. Não pode. Nós precisamos arrepender. E arrepender e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero. Eu quero ser uma pessoa fervorosa, apaixonada, obediente, totalmente entregue ao Senhor. Nós vamos orar a Deus. Eu queria que você ficasse de pé para a gente fazer essa oração. Queria que você pensasse, lesse, orasse. E eu queria orar com você. Eu não posso orar por você, mas eu posso orar com você. Você não quer orar comigo? Você não quer orar junto comigo? Você não quer gastar um tempo agora da gente clamar ao Senhor? E a gente poder dizer, Deus, me perdoe. Deus, eu quero ser mesmo um crente fervoroso. Eu quero me conectar ao Espírito Santo. Eu quero o Senhor dentro de mim. Eu abro o meu coração. Jesus está abrindo e está dizendo, filha, eu quero sentar no seu trono, eu quero ser o seu Senhor. Deixa eu guiar a sua vida, para de você guiar a sua vida. Ele está falando, filho, eu quero ser o seu cabeça, eu quero ser o seu líder, siga-me. Para de me levar para os lugares que eu não quero ir, para. Eu não quero ir nesses lugares. Eu não quero fazer do seu jeito mais, eu quero que você faça do meu jeito. Para isso você tem que abaixar a mão e falar assim, você manda agora. Eu sou teu, e você tem que arrepender, sentar na mesa com Jesus todo dia ter comunhão com Ele, e você precisa pedir o colírio, pedir a roupa branca, receber dEle o ouro, e Ele te dá novo valor, você vai ser uma pessoa valorizadíssima, porque está cheia de ouro. Você quer orar comigo? Quer orar? Você não quer vir aqui à frente para a gente orar aqui na frente? Para a gente orar juntos? Eu vou orar com você, não é por você, é com você. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. É tempo de reforma. É tempo de arrependimento. É tempo de fervor. É tempo de uma mudança muito grande. É tempo de Deus. É tempo de buscar a Deus de todo o coração. Vem, passa aqui na frente. Pode chegar mais à frente. O Senhor diz, eu repreendo quem eu amo. Irmão, Deus não morreu para você ter uma vida espiritual fraca. Deus morreu na cruz e ressuscitou para você ser mais que vencedor. Para você ser uma bênção, para você ser cheio do Espírito. Para você experimentar milagres e fazer milagres. Para você ter de Deus toda a sua provisão. Deus te chamou para você ter uma vida nova, linda, maravilhosa. E eu quero orar, vamos orar, não olha para mim não, seja o que for que Deus falou com você, pode ter sido uma palavra, você talvez vai falar com o Senhor, Senhor, eu venho a Ti, porque Ele diz, compre de mim, então diga, Deus, eu venho a Ti, eu quero chegar perto de Ti, eu quero conhecer Jesus, eu quero andar perto de Jesus, eu quero comunhão com Jesus, eu quero comunhão com Jesus, diga, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo da minha frieza, eu me arrependo de ser um crente morno, eu me arrependo da minha preguiça, do meu cansaço, da minha má vontade, eu me arrependo da minha indisciplina, eu me arrependo da minha superficialidade, eu me arrependo do meu mau testemunho, eu me arrependo do meu pecado, da minha amante, do meu amante, eu me arrependo de viver assim com meu namorado, eu me arrependo de fazer falcatrua, de sonegar imposto, eu me arrependo de ser tão impuro quanto os impuros, eu me arrependo de não deixar o Senhor fazer diferença na minha vida, eu me arrependo. E diga para o Senhor, Senhor, eu abro a porta do meu coração, eu abro, o Senhor está batendo hoje, eu abro, entra e senta no trono, me comande, me lidere, governa a minha vida. Fala isso com Deus, irmão. Não olha para mim, não. Nem olha para a pessoa do seu lado. É um momento da igreja. É um momento de responder a Cristo. Irmãos, o que esse mundo pode dar para nós não é nada diante da grandeza das promessas de Deus. Irmão, um pratinho de lentilha, uma coisinha a mais, não vale a pena, irmão. Por aquilo que Deus tem para nós, não vale a pena. Não posso deixar que uma coisinha de nada me faça parar na minha caminhada com Deus. Uma mágoa, uma briga, um problema com alguém. Não, Jesus é maior que as pessoas. Jesus é maior, maior do que a mágoa, maior do que aquela pessoa que te desapontou. É maior, não para. A grandeza das riquezas é muito superior a que qualquer coisa ou qualquer pessoa pode te dar. Por isso ele diz, vem a mim, vem a Jesus, se arrependa, clame, busque. Senhor Jesus Cristo, eu creio no Teu amor, creio que o Senhor dá as palavras, é para o nosso bem, que o Senhor nos instrui para o nosso crescimento, que o Senhor nos chama mesmo, ó Deus, ao arrependimento, para nos dar vida abundante. Que o Senhor quer fazer não é nos tirar nada, é nos acrescentar infinitamente mais. E nesta noite, Pai, eu quero pedir, Pai, cada pessoa que está aqui hoje, que o Senhor Jesus traga um novo fogo ao seu coração, um novo ânimo, uma nova alegria, um novo fervor. Senhor, eu quero crer e declarar, Pai, que nós somos agora aquecidos pelo Teu Espírito Santo. Eu venho pedir, Senhor Jesus, sopra, Senhor Jesus, sopra sobre a Tua igreja. Senhor Jesus, sopra sobre cada vida aqui agora. Acende a brasa que está apagando, acende o fogo menor, aumenta a chama, põe combustível, troca o óleo, Senhor. Deus, eu quero pedir, Senhor Jesus, Pai, entra no nosso coração, nós estamos abrindo o nosso coração, senta no trono, não há outro lugar, nós não queremos o Senhor do lado de fora, nós não queremos o Senhor longe, pequeno, queremos o Senhor no trono da nossa vida, assenta no trono, Senhor, reina sobre nós. Deus, Deus, tem misericórdia de nós, muda a nossa natureza, transforma a nossa pecaminosidade em santidade. Deus, tira a nossa roupa suja e põe uma roupa branca. Deus, dá-nos ouro, Senhor, como verdadeiro valor nosso, Senhor, dá-nos colírio nos olhos. Aviva a Tua igreja, aviva esse povo aqui. Deus, dá um novo fervor, uma nova fome da Tua palavra. Uma nova vontade de obedecer, de dobrar o joelho, de orar, de adorar. Um novo ânimo de te servir, de fazer o que for necessário, de testemunhar, de ganhar as almas. Senhor Deus, dá-nos amor pela nossa família. Dá-nos amor de novo pelas pessoas que a gente tem deixado de lado. Senhor, dá-nos uma transformação, uma revelação no nosso coração. Eu clamo, Pai, oro por cada um aqui. E eu peço que o Senhor nos abençoe, que esta palavra seja acrescentada amanhã, depois da manhã, cada dia a gente vai meditando, Pai, e a gente possa, Deus, viver a realidade de uma igreja vencedora. Tua palavra diz que o vencedor vai sentar no trono, e eu peço, Pai, que cada um aqui, um dia se assente no trono com Jesus, se torne um vencedor, cresça, 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 conheça a Deus, e viva, Pai, não aparência, mas uma verdadeira consagração. Eu oro que abençoe suas famílias, abençoe profundamente seu relacionamento dentro de casa, que haja paz nas nossas casas, que haja um ambiente para Deus, um ambiente de Deus, que o Senhor enche os nossos lares. Eu oro, Deus, que o Senhor abençoe a saúde de cada um, que seus corpos sejam fortes, dispostos, animados, tira dor, tira cansaço, esgotamento físico, dá renovo, para que, ó Deus, haja disposição de te buscar, de acordar cedo. Eu quero pedir disciplina, eu quero pedir, Deus, sobre cada um aqui agora, Pai, prosperidade financeira. Ó Deus, acaba mesmo, ó Pai, com esse aperto, com esse endividamento. Abre, Pai, ajuda na tomada de decisões. Oh Deus, ajuda, orienta, Pai. Qual caminho andar, com quem andar, para onde ir, o que fazer. Pai, nós queremos andar com o Senhor no trono, Pai. E se o Senhor está no trono, o Senhor pode dar a ordem que nós vamos obedecer. É para a direita, é para a direita. É para parar, é para parar. É para a esquerda, é para a esquerda. É para recuar, nós recuamos. É para avançar, nós avançamos. Senhor, nos lidere. Lidere a vida de cada um. Que não haja mais dúvida, insegurança. Que ninguém aqui ande perdido sem saber para onde vai. Mas que a Tua presença seja tão forte que o Senhor nos dê segurança e vitória no nome de Jesus. É o que eu peço, Pai, e oro no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, antes da gente sair, vamos levantar nossa mão em direção a Marcela. Marcela está precisando de uma intervenção de Jesus. Está precisando de uma cura, não é? Ela tem uma enfermidade e está precisando de uma cura. Nós já oramos, mas nós vamos orar, não é? Ainda mais agora pela vida dela. Flávia sentiu que a gente tem que orar por ela, porque vai ter algo mais, não é? Então nós vamos orar por ela agora, essa querida, abençoada aqui. Vamos pedir a Deus a cura dela. Deixa sair virtude da sua vida, irmão. Deixa vir virtude para cá. Olha em direção a ela. E deixa vir poder, virtude e glória de Deus sobre ela. Pai querido, eu creio que essa enfermidade é para a glória do Senhor. É para que nela se manifeste a glória de Deus. E eu venho pedir pela Marcela que ela seja totalmente curada, livre agora. Tira mesmo, Pai, tira mesmo, tira a enfermidade, remove por completo, que ela receba cura, receba o poder de Deus, receba, Pai, uma cura sobrenatural, aqui, agora, Pai, nesse instante, e que os médicos fiquem pasmos ao ver que Jesus levou. Pai, manda o anjo abrir aqui, remover e fechar, no lugar, Pai, põe virtude, receba, Marcelo. Receba o poder de Jesus Cristo, porque Ele estava fora e agora está aqui dentro, e Ele veio para te curar, Ele veio para te curar, Ele veio para te livrar. Seja isso um testemunho para todos, que o Senhor Jesus te curou, em nome de Jesus. Vida longa, próspera, saudável, crescimento equilibrado, maravilhoso. Receba beleza, vitória, cura, paz. Que o Senhor te limpe e te abençoe. Nós te abençoamos, Marcelo, em nome de Jesus. Amém? Todo mundo que crê em Deus aqui diz?
Amém.
E diz de novo?
Amém.
E mais última vez?
Amém.
Então pronto, está abençoado. O que nós ligamos é ligado.